Bom, como eu já disse, o diagnóstico é feito pela eletroforese de hemoglobina. Esses são os medicamentos que são disponibilizados no SUS, né, que é a penicilina até os 5 anos. Nós estamos agora trabalhando a penicilina oral, porque as pessoas com doença falciforme, elas são acometidas de muita dor, e a criança com doença falciforme também é uma criança que sofre muita dor, e por isso nós, do Ministério da Saúde, trabalhamos a penicilina oral, que ano que vem vai estar disponível. É, o ácido fólico, que é um medicamento que é tomado para a vida toda, os analgésicos em geral para dor, né, para as crises de dor, e os antibióticos nas infecções. Os tratamentos específicos para a doença falciforme é a hidroxiureia, a eritropoetina. Nós estamos trabalhando nisso agora, nós vamos passar por uma banca na Conitec, no Ministério da Saúde, para inserir a eritropoetina em mais medicamentos, mais tratamentos para a pessoa com doença falciforme. A terapia celular e de tecido e o TMO, que é o tema principal da nossa fala hoje, né? Bom, esse é o grupo multidisciplinar que trata as pessoas com doença falciforme. Como todo mundo pode ver, a doença falciforme perpassa todo o nosso corpo, né? Então, nós precisamos de todos os especialistas para cuidar disso, de todas as especialidades. E também temos o grupo multiprofissional. Então, nós precisamos de todos os profissionais, capacitar todos esses profissionais, porque todos estão envolvidos nesse tratamento. A doença falciforme começou a ser tratada no Ministério da Saúde em 2004. Foi quando a doutora Joyce chegou no Ministério da Saúde e pautou isso dentro do Ministério. Em 2004, não tínhamos nenhum investimento voltado para a doença falciforme. Hoje, nós já temos implementado em todos os estados a nossa política. Todos os estados conhecem a política de doença falciforme. E todos os estados também, como eu já havia dito, possuem pelo menos um serviço de atenção a essas pessoas. As nossas inclusões e as nossas inovações tecnológicas, em 2004, foi quando tudo começou, né? Então, eram poucas as portarias que falavam sobre isso. Agora, em 2014, nós temos 10 portarias publicadas, 26 publicações técnicas, a hidroxiureia e a penicilina oral como medicamento estratégico centralizado, né? Disponibilizado no Ministério. Em 2004, nós tínhamos apenas 10 associações de pessoas com doença falciforme. Hoje, nós temos 55. A Zenó depois pode estar confirmando isso com a gente. E a triagem neonatal também é uma ação estruturante para a doença falciforme. Em 2004, apenas 12 estados estavam na fase 2, né, não tinha diagnóstico para a doença falciforme. Hoje, todos os estados estão habilitados nessa fase 2, que é para a doença falciforme, e na fase 4, que são outras doenças que seguem o teste do pezinho. Nós temos centros de pesquisas implantados em várias regiões do Brasil. Né? Na Bahia, nós temos de medula óssea, né? de células-tronco para úlcera de perna, para tratamento de úlcera de perna. Meu tempo acabando.
Tá tranquilo. Né?
Temos um...
O plenário fica bem esperto.
Temos o Centro de Nutrição no Rio de Janeiro, porque a gente sabe que o quilante, que o ferro, as pessoas com doença falciforme, são coisas que precisam ser estudadas, porque o excesso de ferro causa problemas graves nessas pessoas. Um centro de saúde bucal, porque as pessoas com doença falciforme necessitam de muito tratamento, especialmente de infecções bucais. E o oftalmológico agora, em Minas Gerais, e o projeto Aninha, que já é um projeto que já vem sendo feito em Minas Gerais há muito tempo. E é o centro de maior referência para a gente, especialmente para as nossas mulheres gestantes ou não, porque vão entrar nessa fase de gestação as nossas adolescentes. Bom, essas aqui são algumas das ações realizadas dentro da nossa política, dentro da nossa área. Nós fizemos agora, último, o 7º Simpósio Brasileiro de Doença Falciforme. Foi nessa videoconferência de mortalidade materna que a eletroforese entrou na rede cegonha. Foi por causa dela, por causa do empenho das pessoas com a doença falciforme, da Fenafal, e dos médicos que lá estiveram nessa videoconferência, para ver a importância disso, a importância de se colocar esse exame para todas as gestantes do país. A qualificação da atenção, nós trabalhamos com os protocolos do uso do Doppler, a hidroxiureia, que é um achado, que é um ganho, é uma qualidade de vida para as pessoas com doença falciforme. Nós estamos revendo essa portaria agora, revendo os termos, e com certeza a hidroxiureia faz muita diferença na vida dessas pessoas. E trabalhamos já, está pronta a nossa linha de cuidado, faltando apenas ser publicada, passar por algumas resoluções dentro do Ministério, mas a linha de cuidado está pronta. As nossas inovações tecnológicas, né, que é a eritropoetina, a produção pediátrica da hidroxiureia está em estudo num centro de pesquisa da aeronáutica, para ver se nós conseguimos trazer esse medicamento para nacional, porque esse é um medicamento que não é nosso. Então, nós estamos tentando trazer para o Brasil, para a produção aqui e para uso já a partir dos 3 meses. Os 3 anos de idade. A inclusão de novos medicamentos, né, que nós já temos no Rename, que é a penicilina oral, a hidroxiureia e o ácido fólico oral. O gosto do ácido fólico é muito ruim. Então, nós estamos tentando ver se melhora também isso para essas pessoas. Os nossos centros de pesquisa que nós já falamos, e essas publicações são as mais recentes que a gente está encaminhando, que é o caderno de atenção à mulher com doença falciforme, o médico do trabalho, a herança genética, o levantamento nas hemorroides do tratamento e a saúde bucal que está sendo revista, né, e o protocolo de hidroxiureia que também está sendo revisado para nova publicação. Essas são as evidências da doença falciforme no Brasil. Nós encontramos ainda hoje pessoas vivendo com a doença sem conhecimento, muitas pessoas no Brasil sem saber o que é a doença falciforme. Isso é muito grave. E eu sempre cito a Zenó nas minhas falas, porque a Zenó foi a minha maior fonte de inspiração para trabalhar a doença falciforme. Eu trabalhei muito tempo na saúde da mulher, e com o cuidado com a saúde da mulher, fiquei sabendo que a Zenó só soube que tinha doença falciforme na segunda gestação, aos 29 anos. Então, isso para mim foi um impacto muito grande por trabalhar com a saúde da mulher, e nem eu conhecia sobre isso. Foi impactante. Então, há várias mortes sem diagnóstico, especialmente no parto e na gestação. Isso é muito grave. Abortos seguidos, abortos de repetição, sem diagnóstico, porque a doença falciforme não é de notificação compulsória. Então, as pessoas morrem sem saber que estão com doença falciforme. Na certidão de óbito, vem outras causas morte, e não falam que também a doença falciforme estava dentro desse bojo. Profissionais desatualizados e dados e informações, todos os nossos dados, a maioria são internacionais. Nós precisamos ter mais dados nacionais, mais pesquisas nacionais, porque o que vem lá de fora nem sempre reflete a nossa realidade aqui no nosso país. Bom, a situação nos estados é muito precária. Nós só temos 7 hemocentros que têm cadastro informatizado. Então, por isso, essas dificuldades nos dados. Eu vou passar mais rapidamente, porque o tempo realmente está bem. Eu já tomei bastante.
Tem mais 5 minutos ainda.
Essas são as nossas atividades, né, as atividades que nós temos feito dentro da nossa área. É a produção do PTC. A voz está sumindo mesmo. E mais algumas publicações. Nós estamos trabalhando agora a hepatite C em doença falciforme. Várias pessoas com doença falciforme, também com hepatite C. Nós já estamos fazendo um grupo de trabalho dentro do Ministério para olhar isso. Entramos agora na qualificação de hemorroides. É um plano nacional que qualifica as hemorroides para tratamento, para cuidar e receber essas pessoas com doença falciforme. Temos várias cooperações internacionais. Estamos em fase da compra da penicilina oral, a construção de indicadores, a nossa produção do nosso cadastro de pessoas com doença falciforme no forno. Deve estar quase no ponto, está saindo aí para a gente. E nós tivemos um encontro de feridas, encontro sobre feridas, né, e úlceras de perna em Salvador. E esse tema também foi inserido em diretrizes de cuidados. E vamos ter agora, do dia 11 ao dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro, o segundo Congresso Mundial de Pessoas com Doença Falciforme. Essa é o nosso, a nossa página de chamamento para esse congresso. Essas são as portarias que nós temos publicadas. Depois, se vocês quiserem, pode ficar com a nossa apresentação para saber das portarias que a gente tem. E obrigada.
Muito bem, pela sua exposição, senhora Ana Margarete Gomes Alves, consultora técnica de Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme, da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. Os parabéns pela exposição. Como eu tinha feito aqui uma outra ordem, mas como a nossa secretária de Educação, Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade, Inclusão no Ministério da Educação, tem outro compromisso, e eu entendo, porque nós todos é uma correria, né? Ela vai fazer uso da palavra agora, mas depois, para o debate, fica a professora Ilma Fátima de Jesus aqui na mesa com a gente. Então, por favor, doutora Macaé, por favor.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o senador Paulo Paim por essa iniciativa e saúdo aí todas as pessoas da mesma pessoa da Zenô, que é uma militante aí que nós todos conhecemos a sua história de luta. Eu achei muito importante poder estar, pelo menos nesse primeiro momento aqui dessa audiência pública, porque se a gente analisa, né, a agenda do Ministério da Saúde no que diz respeito à doença falciforme, eu posso dizer que no Ministério da Educação e os sistemas de ensino, nós ainda estamos um passo, né, atrás no sentido de compreender os impactos, né, dessa doença na trajetória escolar dos estudantes. Então, o esforço que nós estamos fazendo é trabalharmos na formação de professores, e é isso um pouco que eu vou dizer aqui, que é um projeto inicial. Nós desenvolvemos, ao longo desse ano, uma parceria entre na Universidade Federal de Minas Gerais, o núcleo da Faculdade de Medicina, que acompanha pacientes com anemia falciforme, e o grupo da Faculdade de Educação, que trabalha com ações afirmativas. Então, todo o nosso esforço é pensar como é que nós podemos desenvolver uma formação para professores que permita aos professores, primeiro, identificar, reconhecer o seu aluno com anemia falciforme, mas identificar no sentido de que a gente precisa desconstruir uma série de estereótipos e preconceitos, mas também entender os impactos que tem na vida de uma pessoa com anemia falciforme e o que, que isso representa na sua trajetória escolar. Então, eu queria só exemplificar com um dos aspectos da doença. Você fala, a pessoa com anemia falciforme, ela tem fadiga intensa, né? Quando a gente pensa numa criança em idade escolar, às vezes uma criança com 9 anos, que ela tem uma fadiga intensa, o professor, muitas vezes, ele não sabe o que é aquilo, né? Muitas vezes, se nem a família, às vezes, não tem o diagnóstico, às vezes, muito menos a escola. Mas a percepção, ela fica muito na figura do preconceito. Bom, por que esse menino está sempre cansado, né? Por que ele não quer participar das atividades de educação física, por exemplo? Então, é muito importante que a gente possa trabalhar com os professores, primeiro para que eles tenham uma compreensão maior do que é a doença falciforme, mas principalmente nos interessa pensar como é que os processos de escolarização a gente pode transformar as nossas escolas para garantir que essa pessoa ela possa ter uma trajetória escolar de sucesso, né? Independente de estar acometida pela doença falciforme. Então, nós desenvolvemos um projeto que chama Ressignificando a Doença Falciforme, a Diversidade no Contexto Escolar. Esse projeto de formação ele está ancorado na implementação das diretrizes curriculares nacional para a educação, para as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. E, ao mesmo tempo que nós vamos oferecer uma agenda de formação, nós vamos iniciar em 2015, priorizando os 5 estados brasileiros em que existe uma maior incidência da doença. Então, nós vamos priorizar Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão e Pernambuco nessa primeira etapa. Será um curso de 90 horas aula, organizado em 5 módulos à distância, que será ofertado pela Faculdade de Medicina da UFMG em articulação com a Faculdade de Educação. Anteriormente a esse curso, em Minas Gerais, nós já tivemos uma experiência, que é o projeto Saber para Cuidar. Quando esse projeto começou, lá atrás, eu era secretária municipal de Educação de Belo Horizonte, e é muito grande o desconhecimento, né? E é muito importante também que, no processo, né, de desenvolvimento desse curso, nós também começamos a perceber que a gente precisa formar os profissionais da educação, mas também nós precisamos formar os profissionais da área de saúde, principalmente no que diz respeito a relações raciais, à superação do racismo, né, ao fim do preconceito. Porque a gente percebe que também tem muito desconhecimento sobre essas questões. Eu fico feliz, porque eu acho que, se a gente tem essa oportunidade de ter uma audiência pública, a gente tem aqui representantes da sociedade civil, pessoas que estão militando nessa área, equipe da área de saúde, colegas, companheiros, aí, gestores da área de saúde e da educação, nós temos, eu acho, que uma boa chance de avançar nessa agenda no Brasil. Agora, a questão da informação ela é muito importante. Né? Quando a gente está organizando essa formação, nós selecionamos, escolhemos esses estados, mas a gente queria ter um olhar muito forte dentro desses estados para os sistemas municipais de ensino, e a nossa priorização dos sistemas municipais é porque é nos sistemas municipais que a gente tem o atendimento à educação infantil e, principalmente, o ensino fundamental. Então, nós queremos, num primeiro momento, trabalhar na formação dos professores, aqueles que estão atendendo as crianças na sua idade inicial, né? O que é receber um bebê que tem um diagnóstico de anemia falciforme? Como lidar com uma criança que, muitas vezes, ela precisa ir várias vezes ao banheiro? Como que o professor relaciona com isso? Como que a gente trabalha isso no contexto da sala de aula? Inclusive, porque os colegas precisam aprender a respeitar e a conviver com essa questão. Na verdade, eu acho que é conviver com as diferenças individuais. Nós estamos, acho que, muito otimistas com a possibilidade da oferta desse curso, mas penso que a gente ainda tem uma grande tarefa, que é estreitar essa articulação na ponta, né? Entre, no caso, prefeituras municipais, as secretarias de educação e as secretarias de saúde, né? As secretarias estaduais de educação e as secretarias estaduais de saúde, para que a gente consiga cada vez, eu acho que está mais próximo de cada uma dessas pessoas. E, fundamentalmente, eu acho que é importante também a gente garantir a participação, né? Muitas vezes, as famílias elas têm uma compreensão melhor do que é ter anemia falciforme do que os profissionais da educação, porque os profissionais, às vezes, da saúde, porque convive no dia a dia, né? Então, essa sensibilidade também, para ter uma escuta, eu acho que mais respeitosa, reconhecendo um saber, que é o saber de alguém que está convivendo sistematicamente com a anemia falciforme, ela é muito importante também para o nosso trabalho.